E Afogados da Engazeira promove amanhã audiência pública para debater o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O evento acontecerá a partir das 8 horas da manhã na Câmara de Vereadores e Afogados da Engazeira. Para falar sobre essa audiência pública, estamos recebendo o secretário de Saúde, Arthur Amorim, e diz para a gente qual é o objetivo desta reunião. Bom dia, Arthur.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele, Tito, pessoal do estúdio aqui da Rádio Pajeú. Bom dia, ouvintes. É com prazer que a gente vem aqui estar se utilizando desse meio de comunicação para poder falar sobre a audiência pública que estaremos realizando amanhã, né, a partir das 8 horas na Câmara de Vereadores. Na verdade, a gente vai apresentar um plano de enfrentamento, né, ao mosquito que da dengue, né, o mosquito da Aedes aegypti, que causava só a dengue, e hoje ele tem essa carga tríplice, né, que é a dengue, chikungunya e zika. Então, na oportunidade, a gente vai mostrar números do município, certo? Números onde a gente consegue visualizar a infestação predial. O que é que significa isso? O maior número de focos, de acordo com os bairros que a gente tem, e também quais são as ações, né, que a gente vai estar realizando em parceria com outras secretarias, em parceria com órgãos, com organizações, né, que estão presentes dentro do município de Afogados. E aí a gente vai estar realizando a apresentação desse plano. O prefeito, ele já vai estar também vendo a possibilidade, né, apresentando à população a questão do decreto de situação de emergência, para que de fato a gente possa estar enfrentando essa situação junto com a população do município e acabando, Aldo, com esse número que vem assustando não só o estado de Pernambuco, mas também todo o país. A gente se encontra hoje num quadro que é 4% de infestação predial, é um número que, comparando com outros municípios, a gente consegue ter um número razoável, um número regular, mas a gente tem um objetivo de chegar a menos de 1% na presença do Aedes nos possíveis focos identificados.
Em termos de ajudas dos governos estadual e federal, o que é que tem chegado de concreto para a Secretaria de Saúde? Porque reunião a gente tem acompanhado que tem acontecido em cima da outra. É muita conversa, mas em termos de ação concreta, de apoio aos municípios, o que é que tem chegado, Arthur?
Então, Aldo, até agora a gente foi para aquele plano de enfrentamento no dia 30 do mês passado, né,
novembro,
na segunda-feira, lá em Gravatá, e aí o Estado anunciou um aporte de 25 milhões para os municípios. Dentro dessa situação, os repasses eles ainda não começaram a acontecer. Inclusive, a gente teve uma reunião segunda-feira e amanhã terá outra com o secretário estadual de saúde, porque a gente queria reorganizar o processo de repasse para os municípios. A gente não queria que o dinheiro viesse destinado para a compra de determinados materiais que o município já tem. A gente queria que o dinheiro fosse transferido fundo a fundo para que o gestor, junto com os seus planos de ação, porque o plano ele varia de cidade para cidade, não é isso?
Sim.
A gente pudesse estar atuando com esse recurso, né, utilizando esse recurso de acordo com o critério que o plano de ação vai estar adotando, certo? Mas, assim, os repasses, o material que está chegando, que estava confeccionando, a questão da comunicação em si, ela já começou a fomentar, mas o recurso, na verdade, a gente está esperando que provavelmente deverá chegar amanhã nas contas dos municípios. Com relação ao Ministério da Saúde, né, a gente está esperando um plano que eles possam estar disseminando aí, né, inclusive um aporte financeiro que possa dar sustentabilidade às nossas ações. É a única coisa que a gente está esperando de lá, porque com relação a outras atividades em si, a gente ainda não tem uma proposta palpável, né, de lá do Ministério. E aí, o que é que a gente pode fazer? A gente não pode esperar, a gente está andando, a gente está colocando o carro na rua, a gente está fazendo esforço, a gente está reaproveitando, reorganizando estratégia para poder estar fazendo esse combate, e a força em si maior está sendo dos próprios municípios.
A equipe que foi montada para combater esse mosquito, que não é de hoje, que o mosquito é agora que complicou ainda mais, que ele tem também a questão da chikungunya, da zika, a equipe já está em campo, Arthur?
Tá, Aldo. É interessante a gente fazer algumas ponderações, que todo plano, né, ele tem que ter uma orientação epidemiológica. A gente tem que ter dado para poder estar atuando, de fato, nos locais onde a gente tem uma maior infestação. E aí a gente já começou no feriado agora da terça-feira, que foi ponto facultativo, né, para a gente atuou no bairro da Ponte. A gente tem uma relação de bairros aqui descrita que vai ser apresentada amanhã, onde a gente já está realizando a ação, né, e a gente começou por aqueles bairros que têm um maior infestação, o maior número de casos, né, presente do mosquito, maior número de casos também notificados de dengue durante o decorrer do ano. Então a gente tem aqui ações que vão de campo, né, que vão de dezembro até o final de janeiro do próximo ano agora, e a gente espera com essa ação percorrer e vasculhar. A gente está fazendo uma verdadeira operação de guerra, né, fazer uma vasculha em todos os bairros que apresentam índice, né, além da média do município, que é de 4%. Então a gente está fazendo isso na Ponte, começou pela Ponte, segundo o bairro São Francisco, depois o São Brás, depois a gente vai descendo para Sobreira, Coab, Residencial Dom Francisco, São Cristóvão, tem o São Sebastião e Costa, tem o Borges, Brotas e Pitombeira, e tem a ação no centro, a gente vai estar realizando nessas localidades. Queria também falar, Aldo, que a zona rural, ela também trabalha, a gente também faz esse trabalho, a gente conta com a ajuda do agente comunitário de saúde na zona rural para poder estar realizando esse tipo de atividade, e dizer que na zona rural a gente tem uma concentração da população de 15%, e na zona urbana a gente tem uma concentração de 85%. Então é lógico que
o foco maior é a zona urbana.
É a zona urbana, porque a gente também tem um grande... durante o ano, os números notificados, eles mostraram que a zona urbana concentrava o maior número de casos notificados de dengue. Né?
E a população, Arthur, de que forma ela pode participar, ela pode colaborar? Porque essa não é só uma luta dos governos municipal, estadual e federal. É uma luta de todos. De que forma a população pode participar e ajudar no combate ao mosquito?
Então, Aldo, a população, ela é a principal parceira, a gente costuma dizer, no plano de enfrentamento, né, ao mosquito. Para você ter ideia, a gente tem uma média de 82% dos focos dentro da casa das pessoas, né? E isso só reafirma, só faz com que a gente consiga identificar que a população, ela tirando entre 10 e 15 minutos numa semana para poder fazer uma vistoria no seu imóvel, ela irá conseguir ajudar o município a eliminar esses focos que estão dentro das casas das pessoas, certo? A gente tem uma grande maioria presente dentro da casa das pessoas. E aí, a gente já com essa ação do mutirão, depois de todas as entrevistas, depois de toda a movimentação da mídia, a gente ainda encontra algumas pessoas que já a questão do bloqueio do agente de endemias para entrar na casa, ela diminuiu mais, mas quando a gente consegue identificar o foco, a pessoa nega. Isso não é foco, isso não é... Então, assim, a gente pede a ajuda de todo mundo, porque a gente está trabalhando, a gente está entrando, e a gente precisa da ajuda de vocês para que, de fato, a gente consiga eliminar a maior parte desses focos presentes nos domicílios.
Bom, eu estive lendo essa semana de uma experiência que está sendo desenvolvida no interior de São Paulo, se não me engano, em Ribeirão Preto, a questão do mosquito transgênico, onde ele cruza com a fêmea, esse mosquito que vai nascer o novinho, ele não tem tempo de vida suficiente para reproduzir. Essa experiência está dando certo e ela pode chegar um dia para a gente aqui, Arthur?
Então, Aldo, a gente tem hoje no cenário nacional várias experiências com relação ao combate ao Aedes. A gente tem essa experiência do mosquito, né? É uma experiência que é financiada, né? Geralmente por municípios que têm condições de estar financiando isso, pelo próprio incentivo de alguns outros entes federados. Mas aqui a gente tem uma experiência muito mais próxima, né? Que vem dando certo. A gente estava conversando essa semana com o pessoal de Itapetim, com o pessoal de alguns municípios da região que estão usando pequenos peixes, né? E estão conseguindo eliminar foco. É muito mais barato e muito mais eficiente esse tipo de situação aqui para a nossa região. A gente só tem uma situação onde a gente tem essas particularidades, ou seja, a região do Pajeú, ela tem uma parte que é abastecida, né, pela água da Companhia Pernambucana de Abastecimento e Saneamento, que é a Compesa, e tem outra parte que é através de carro-pipa, né? E a gente tem uma diferença de teor de cloro presente nas águas. Então, nos municípios que são abastecidos pela Compesa, a gente tem uma dificuldade de colocar o peixe logo em seguida após o abastecimento, porque ele morre, né? Já nesses outros municípios, exemplo de Itapetim, a gente estava conversando com o Jussara, doutor Jussara, que é a secretária, ela tem esse saldo positivo lá, porque assim, ela também tem uma grande parte da população que está abastecida de formas alternativas, então o peixe ele consegue se desenvolver melhor. Mas de fato a gente está estudando isso sim, para que a gente possa estar adotando aqui também no município. Interessante dizer que o principal combate, Aldo, é de eliminar possíveis criadouros, né, e possíveis focos onde o mosquito possa se desenvolver. Na casa das pessoas, então é onde tem água, né, implanta e etc, substituir por areia, a gente está recolhendo o lixo, que muitas vezes parece que ele não é um possível foco dentro do nosso quintal, mas é, né, a gente está recolhendo ou está virando potenciais, né, reservatórios de água limpa, onde o mosquito se desenvolve. A gente está cobrindo as caixas, cobrindo reservatórios, para você ter ideia. Próximo, eu vou pegar um exemplo aqui, a gente tinha um caso suspeito de microcefalia e dentro da casa desse caso suspeito, quando a gente foi fazer uma investigação e a limpeza, a gente conseguiu identificar dentro do tanque, né, a presença de larvas, de mosquito. Sim. Então, a gente conversou com as pessoas, a gente fez uma intervenção, a gente fez a limpeza para que, de fato, a gente consiga eliminar esses focos. E aí é interessante dizer que está bem próximo, né, o foco e a consequência. Então, dentro dessa casa, a gente fez a intervenção, conversou com as pessoas. Graças a Deus, eles entenderam, de fato, qual era o problema. Mas a gente tem esse rol de ações aí desenvolvendo para poder estar combatendo esse mosquito.
E é que nós ainda não entramos no período chuvoso. Quando entrar, a preocupação ela vai triplicar.
A gente tem essa situação, porque quando a chuva cai e essa temperatura característica do semiárido, né, que é a nossa, são potencializadores da procriação desse mosquito, né? Então, assim, quando a gente se deparar com uma situação dessa, e a gente também precisa de água, a gente precisa de chuva, a gente precisa de vida, porque a água, ela traz isso, né? A gente... Aí é que vai estar, através desse plano, a gente vai precisar ainda mais da população para poder ajudar, certo, o agente público a estar eliminando esses focos nas casas das pessoas.
É comum a gente ouvir algumas pessoas questionarem, Arthur, sobre o carro fumacê. Não, por que que não utiliza o carro fumacê? Quais são os benefícios que esse fumacê traz e quais são os prejuízos que ele provoca à sociedade?
Então, Aldo, inclusive até o próprio Estado, ele disse que... classifica o próprio Estado, o próprio Ministério, né, como, vou usar uma palavra bem popular, veneno, não é isso, de dura potencialidade. O que é que significa isso? Aquilo ali, ele pode causar, certo, alguns danos à saúde da população, né? A gente tem, para poder utilizar aquele carro, tem que apresentar índices, né, elevadíssimos de transmissão ativa do mosquito. Para você ter ideia, na última sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde lançou um cronograma, né? Se não me engano, foram 19 municípios no estado que vão estar recebendo a ajuda do Exército e possivelmente desses carros, né, para poder estar fazendo isso. Então, esses municípios foram que apresentaram um índice, o Lira, né, um índice de infestação nas casas alto, e que ainda estava apresentando a transmissão ativa da doença. No caso, a gente não parava de ter casos suspeitos de dengue, zika ou chikungunya, né, isso, presente nesses pontos de atendimento. Então, para esses locais, o Estado, junto com o Ministério, está fazendo essa força-tarefa. Para os locais onde a gente não tem ainda a transmissão ativa e etc., o trabalho do combate através do agente da população é o mais eficaz, certo? Além dessas formas alternativas, como você estava aqui citando, a questão do mosquito transgênico lá em São Paulo, aqui a questão dos peixes, né? E a questão da eliminação do foco com os agentes de endemias e com a população. Dizer que também tem uma situação bem peculiar daquele carro. Quando ele passa, ele joga o
veneno,
inseticida, né? e a gente não consegue ter a certeza de que aquele inseticida ele vai penetrar pelas entranhas de uma residência e chegar e se depositar num determinado local onde se tem uma concentração já do mosquito que é para matar. Assim, a eficácia dele ele é muito local, presente naquela área. Mas a gente não tem níveis seguros, porque além do fumacê, ela não elimina o trabalho do agente de endemias e o trabalho da pessoa dentro de casa para poder estar fazendo a remoção dos possíveis focos. É uma medida que muitas vezes, né, ela em situação epidêmica, traz um resultado rápido de matar o mosquito, não é isso? Mas, de fato, ela não elimina o trabalho que a gente vai estar lançando no plano de enfrentamento, que é de eliminar os focos, para que a gente não possa ter esses mosquitos crescendo. Além de ser, tem pessoas que têm problemas respiratórios e etc., quando se depara com a situação daquele larvicida, daquele veneno, inseticida, presente no ar.
Todo mundo pode participar dessa audiência pública amanhã?
Pode. Assim, a audiência a gente está... ela está sendo construída em parceria com diversas organizações. A presença da imprensa é importante. A gente tem o pessoal do Bolsa Família, que tem ajudado muito. A gente tem a Secretaria da Educação, a gente tem a Secretaria de Assistência Social, tem o pessoal do Rotary, veio o pessoal do Exército Tiro de Guerra aqui de Afogados para poder se disponibilizar, né? Tem, além disso, os próprios agentes de endemias, os próprios agentes comunitários de saúde, que a gente vai ter, de acordo com os bairros elencados para a ação, o ponto de apoio ou na escola do bairro ou na unidade básica de saúde. Então essas pessoas vão estar ajudando a gente nessa luta. Tem o pessoal da Procuradoria do município, através dos advogados, que estão fazendo, que na verdade já fizeram a questão do decreto de situação de emergência, e também o Tribunal de Justiça, que está em parceria com a Procuradoria, vendo algumas ações emergenciais para que a gente possa, inclusive, estar adentrando em imóveis que se encontram fechados. Tem vocês da comunicação, através da divulgação, da participação. Tem a questão de algumas pessoas que já disponibilizaram. Inclusive, a gente está estudando a possibilidade jurídica de ver a questão de um drone para a gente visualizar casas onde a gente onde a gente se depare com ela fechada, né? A gente fazer um voo em cima da casa e visualizar essa residência. Tem a Secretaria de Cultura, que está ajudando a gente de como abordar de uma maneira uma linguagem mais acessível à população sobre a temática. Tem o pessoal da assessoria de imprensa da prefeitura, tem vocês da rádio, tem o Ministério Público, tem a diocese, as igrejas em si estão participando. A gente viu na inauguração daqui da iluminação, onde o padre Josenildo fez, após a sua fala, uma referência ao combate ao mosquito, e ele também está se utilizando disso, né? Através da Vigilância em Saúde, conversou com o pessoal da diocese para que todas as missas fossem realizadas esse tipo de ação. Tem várias ações que a gente está realizando, Aldo, na perspectiva de combater de fato e conscientizar todo mundo de que essa luta ela é do poder público e da população. A gente junto vai conseguir vencer, certo? Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar amanhã. E em cima desse plano, a gente quer que as pessoas vão participar, porque a gente quer adesão. A gente quer... Essa é a proposta do poder público. E agora a gente conta com vocês para que, de fato, a gente consiga terminar e acabar com esse mosquito que já vem sondando a gente há muito tempo.
Muito bem, secretário municipal de saúde, Arthur Amorim, muito obrigado e sucesso na audiência pública de amanhã. Inclusive, a Rádio Pajeú vai acompanhar essa audiência na Câmara de Vereadores.
Obrigado, Aldo. E só lembrando, amanhã, 8 horas, na Câmara de Vereadores aqui de Afogados da Engazeira. Um abraço e vamos lá.